Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, um pequeno recado do maestro Roberto Martins. Ele teve um imprevisto, ele fará de tudo para chegar a tempo. Aconteceu um imprevisto na casa dele, ele está teoricamente a caminho, mas vamos ver o que vai dar. Essa mesa é sobre ensino e difusão musical. E para esquentar um pouco a discussão, eu só queria falar alguns tópicos para nossos ilustres convidados desenvolverem melhor. Basicamente, como está a educação musical, o ensino na Baixada Santista, as escolas em Santos, como é que anda as coisas, e os professores particulares, como temos aqui também. Apontar alguns erros e possíveis soluções, né, que deve ser imensa a lista, mas tudo bem. Também uma questão de mercado, né? Depois eu fiz um. Eu não sei quem falou que estava tosco o desenho. Ah, então, se você acha o seu tosco, o meu também vai estar, porque eu fiz. Faltou luz hoje de manhã na minha casa, eu perdi o mapa que eu tinha feito de Santos. Aí o meu filho, que tem 14 anos, ele fez rapidamente no PowerPoint, lá no Paint. Tem uma questão também problemática em Santos, é falta de partituras, falta de lojas especializadas em CDs, poucos teatros, para não dizer, né? Também tem uma questão do papel do SESC, que vem fazendo, às vezes, de poder público. É bom que a sociedade civil, né, se mobilize, mas tem que ter poder público mesmo, né, se a gente quer chamar o Brasil de um país civilizado um dia. E é porque das escolhas aqui, né? Primeiro, eu chamei o Simonian para compor a mesa, né, que ele é um músico aqui da cidade. Muito competente, muito talentoso, e ele tem uma escola de música, né? A Sandra, que foi minha colega na Escola Municipal de Música de São Paulo, mas não foi por isso que eu chamei. Ela também é regente aqui em Santos, cantora. Ah, o Roberto Martins chegando. A nossa querida Kika Wilcox, cantora, professora de canto também. Roberto Martins, por favor.
Minha sósia, tudo bem? Você é o regente do coral.
Eles são considerados sósias aqui. Coisa de músico,
combinar
gente.
melhor essa tintura.
É. E o nosso querido Roberto Martins, maestro, compositor, regente do Ars Viva. Então, como eu estava falando aqui, Roberto, nós vamos falar hoje sobre ensino e difusão musical aqui na Baixada, não só em Santos, né, mas eu sei que tem gente que também está aqui na plateia, que é de Cubatão, São Vicente. E eu estava ponderando com eles que, além das dificuldades do ensino, como andam as coisas aqui em Santos, também temos problemas de falta de lojas, de CDs, está muito pouco aqui em Santos, está sumindo o mercado. Partituras, também dificuldade cada vez maior de encontrar partitura. Só para esclarecer, ontem alguém perguntou sobre o Teatro Municipal de Santos, que tem um curso, né, gratuito, no caso que ele só contempla violão. Antigamente era violão e violino. Hoje em dia ficou mais no violão.
Tem teclado também.
Tem teclado, isso. E o sistema é de aula coletiva, né? E aí que está. Também a gente pode falar um pouco sobre isso, porque para quem tem facilidade em trabalhar constantemente com masterclass, a aula coletiva vira sempre uma masterclass. Se você puder captar aquilo, muito que bem. Mas para quem tem sérias dificuldades, acaba não acontecendo essa aula e acaba até virando um grande rodízio o número de alunos no Teatro Municipal. Por outro lado, quem pode dizer que tem um espaço à sua disposição como um teatro municipal, sendo estudante iniciante, que é o que acontece lá no teatro? Eles acabam utilizando o espaço o palco para iniciar muitos estudantes lá. Então acaba sendo, tem o aspecto negativo e o aspecto positivo. Então, como eu sou de esquerda, vou iniciar aqui com as damas.
Bom, muito boa tarde. Eu sou a Kika, sou cantora, sou compositora, Sou professora de canto e agora estudante de fonoaudiologia também. Então, dentro do contexto que foi exposto pela Terezinha, eu acho que eu sou um exemplo desse processo que está acontecendo já há algum tempo, que eu sinto dentro da música e dentro do ensino também. Então, vou falar rapidamente um pouco da minha história para chegar onde eu quero chegar. Eu comecei como cantora há uns 12 anos atrás, extremamente elitista, queria cantar só bossa nova, MPB, jazz, blues, e vivi essa utopia uns 4 ou 5 anos. Quando eu percebi que se eu quisesse viver especificamente disso, eu ia passar fome, porque os espaços para esse tipo de música, todo mundo sabe aqui que Simonian também trabalha mais com essa música instrumental, ainda que mais complicado ainda, né? Os espaços são mínimos e, quando eles existem, você também não pode contar com nenhuma ajuda, nenhum cachê significativo, vamos dizer assim. Então, você acaba tendo que abrir a mente e descolar outros caminhos para se estabelecer. Então, assim, como eu só trabalho com música, fiz publicidade, me formei, mas deixei meu diploma lá na faculdade, porque não pude fugir desse caminho. E aí, quando eu percebi que ia ter que mesmo migrar para outros caminhos, uma das ideias foi dar aula de canto. Mas eu disse, como que eu posso dar aula de canto se eu só sei cantar? Nunca tinha feito aula com ninguém. Minha mãe é cantora também, que estudou canto e me ensinou algumas coisas. Durante um ano, eu passei estudando todo esse contexto de fonoaudiologia, que é completamente, 100% ligado com a área de canto, com a área de voz. Né? Inclusive, tenho uma ressalva grande aí com a quantidade de professores de canto que a gente vê na própria cidade de Santos, que não tem esse embasamento, não tem embasamento nenhum, mas está aí trabalhando também. Isso é uma realidade, infelizmente, porque não dá para ser controlado, não tem quem controle. E também comecei a dar, então, depois desse um ano que eu estudei, eu comecei a dar aula particular. Um tempo dei aula na escola do Simonian também. E, dentro desse contexto, você encontra os mais variados tipos de pessoas e interesses musicais, né, vamos dizer assim. Então, a Terezinha estava falando, vamos falar, hoje ela disse que os alunos costumam mandar nos professores, né, que hoje a gente não está conseguindo mais colocar na cabeça de nenhum deles nenhum tipo de pensamento, vamos dizer, mais cultural, quero dizer cultural, que está ligado mais à cultura, à música, mais inteligente, vamos dizer assim. E não tem mesmo como controlar isso, né? Eles estão, as pessoas, o mundo está muito louco, acho que essa que é a realidade. O adolescente está muito sem propósito, está muito sem proposta, então o ensino fica complicado. Só voltando lá onde eu estava para chegar de novo aqui onde eu vim parar. É que é tão abrangente, e se a gente não se pegar e voltar, você vai desviando.
Mas você está indo bem.
Estou indo, qualquer coisa você me puxa, tá bom? Então, bom, aí virei professora de canto, encontro essa diversidade. Se eu for parar aqui para contar as histórias, vocês vão ficar meses aqui conversando. E também tive que mudar o meu pensamento enquanto cantora para também conseguir trabalhar. Então, hoje, dificilmente, se eu conseguir fazer uma vez por ano um show autoral ou um show que eu possa abranger um autor ou um estilo de música dentro, né, dessa coisa que mais me interessa, que é a música brasileira, que é o jazz, que é o blues, eu não consigo fazer esse trabalho. Então, tive que abrir para a música pop, e com a música pop também aprendi muita coisa, que eu acho que dá para você fazer música, não interessa que música seja, da melhor maneira possível, desde que você faça esse trabalho da melhor maneira possível. Então, o que eu vejo hoje, o que a gente está vendo aí, é um desinteresse muito grande da população em geral, não é só do jovem, eu acho que do adulto também, com relação à música e com relação ao ensino também. Eu acho que as pessoas hoje em dia não veem mais a música em si e o ensino da música como uma prioridade, como era antigamente, que se estudava um instrumento clássico, que se estudava 9 anos de piano, que se estudava um violino, que se estudava uma flauta. Eu acho que isso tem sido cada vez menor. Isso é muito claro, assim. E dentro da minha área, como professora de canto, também vejo uma quantidade muito grande de gente despreparada e sem propósito. Acho que... eu quero cantar. Ponto. Mas e aí, o que você tem de... Né, qual o seu embasamento? Por que você quer fazer isso? Eu tenho até um questionário que eu faço com o aluno quando ele chega, dizendo por que resolveu estudar canto, se aquilo... Né, dificilmente você consegue chegar num final... Eu não digo que o curso tem um final, mas dificilmente você consegue pegar um aluno que chega, que conclui, né, que quer realmente aprender, porque a questão da técnica vocal é uma coisa complexa, que tem que ter um embasamento. Não adianta você chegar lá e sair cantando. Tem todo um processo muscular que tem que ser aprendido até conseguir desenvolver isso de uma maneira saudável, sem que se machuque. Então, a maioria das pessoas quer cantar e não tem o menor propósito. Então, você, como professor, fica até assim meio, né, triste, porque não consegue aplicar totalmente aquilo que você queria. Tem, lógico, que ressalvas, tem várias pessoas que querem, mas também tem um grande número de pessoas que não têm interesse, que querem aparecer, né, que querem ganhar dinheiro, e eu fico indignada com essas coisas, porque a quantidade de gente que eu vejo trabalhando sem o menor embasamento, e que, se você for ver em questões financeiras, o quanto eu ganho, vamos dizer assim, eu com essa preparação que, né, a gente tem, senão não estaria aqui, sou professora, sei como a coisa funciona, também sou cantora. Então, você olha e fala, e aí? Né? E não tem muito o que fazer. Eu acho que está muito... Existe um folclore aí muito grande, e os músicos mesmo, que têm um preparo, que têm um conhecimento, ficam tendo que estabelecer outras atividades. Até agora, eu estou fazendo fonoaudiologia, lógico, porque é um complemento do que eu gosto, que é voz, que é áudio, mas também como uma outra forma de alavancar recursos, porque eu acredito que não vai melhorar, eu acredito que vai só piorar. Por mais que a gente tenha, que cada um faça a sua parte, eu acho que não existe uma consciência governamental que interessa né, que seja interessante. Para eles, eu acho que essa parte, esse lado mais ignorante da população é mais interessante do que uma população mais inteligente. E é cultura, né? Uhum. Que é uma coisa que é extremamente importante, com certeza também vai emburrecendo. Não a cultura, né? Uhum. Mas as pessoas com relação a isso. É assim, estou dando um panorama geral da situação. Tá bom?
Tá bom. Bom, agora com a palavra, maestrina Sandra Mosso.
Bom, eu trabalho com os corais, um coral aqui do SESC, os corais da Unisantos, com terceira idade, né? Me especializei em terceira idade, que é um trabalho que eu gosto bastante. E, além da Unisantos, eu também tenho um madrigal, que é um trabalho a 4 vozes, bem mais selecionado. E, quando eu acabei a faculdade, eu procurei professor de canto lírico, que eu gosto muito também, né? Acompanhando a regência, canto lírico, e aqui realmente não tinha. Não tinha uma pessoa gabaritada. Então, eu procurei a Escola Municipal de Música, onde eu estudei com a Terezinha, e passei no concurso, né, que é um curso, e é de graça, a escola é uma beleza. E aí fui fazendo aula de canto lírico lá. Estou lá, me formei, estudo agora com meu professor particular. Então, a gente nota o que falta aqui na cidade é que são cursos. Não descem a serra, e também aqui também não tem tantas pessoas gabaritadas. Na parte de regência, que eu acabei procurando os festivais de verão de Curitiba, fui 6 anos direto para lá, para fazer... O Roberto está aqui, o Roberto, ele é um excelente professor também. A gente estava lá por lá, acabei conhecendo a Mara Campos, que é a regente que saiu daqui do Lavinhaque, de Santos, acabei estudando com ela lá também. Mas é isso. Então, a gente sente muita falta de cursos aqui na Baixada. Não tem. E, quando vem, é muito caro. É muito caro. E é muito raro também. E não tem, assim, essa tradição de saraus, de repente, música de câmara, né, ao piano, tal, e um cantor, não se tem isso. Há pouco tempo vieram 3 tenores, fizeram um espetáculo bonito, né, na Pinacoteca, mas é isso, não tem essa tradição. Então, no meu campo, que eu gosto de música lírica, eu sinto muita falta disso aqui na Baixada. Né? Então, a gente procura em São Paulo, é o jeito. É isso.
E enquanto o ensino, você dá aula, como é que estão as suas coisas?
É, eu trabalho só com os corais, né? Então, na Unisantos, esses dois, eu trabalho com o coral de Cubatão, que eu nasci em Santos, mas moro no Casqueiro, aqui em Cubatão, e foi lá que eu fiz conservatório e tal, então, a partir daí. Então, eu trabalho basicamente com os corais mesmo.
E nessa tua experiência com a terceira idade, como é que você faz essa difusão musical? Como é que você passa para eles a escolha do repertório, até a própria técnica, o cantar em coro? Como é que você trabalha com isso?
É, eu sou bem séria, né? Não é porque é bem rígida, não é porque é um coral de terceira idade que a gente fala, ah, olha só, ah, minha vozinha está cantando ali desafinadinha, mas tudo bem, é coral terceira idade. Então, eu procuro fazer uma coisa de gabarito, né? Então, eu trabalho duas vozes com eles, então, pego no pé, faço decorar, eles decoram, então, eles ficam, nessa hora, eles querem me matar, porque ficar sem pasta, aquela coisa assim, não, vamos lá, vamos soltar. Claro que eu vou dando as introduções, porque até porque eles têm mesmo com a idade também, né? Eu sei os limites deles, né? Mas é um pessoal que, de repente, eles vão perdendo os contemporâneos, vão ficando muito sós, né? Então, de repente, muitos vêm aqui, olha, meu médico mandou cantar porque eu estou deprimida. Passa uns tempos, modéstia à parte, depressão vai embora, vai mesmo. E o interessante também, né, na parte de teste, né, não só a... Você vê como é a função da gente, né? Não só a terceira idade, mas quando eu faço algum teste com alguém, eu já percebo se a pessoa está com algum probleminha. Então, já, olha, procura o seu torrino, dá uma olhadinha e tal. E até foi interessante que um dia desse eu estava num velório, que programão, né? E veio uma senhora, você lembra de mim? Eu lembrava dela, mas você fez um teste comigo. Lembra que você mandou procurar um torrino? Falei, lembro. Falei, que será, né? Que será? Falei, pois é, eu estava com um problema sério na traqueia, e ele falou, você está proibida de cantar. Então, eu falei, puxa vida, que bom que eu fui. Então, eu faço muito isso, eu direciono as pessoas para, não dá para cantar, eu já tento acordar, fazer a pessoa acordar, né? Então, eu falei, puxa... Então, eu fiquei super feliz. Não estava no velório, mas estava... Né, ela veio me cumprimentar em tudo alegre. Falei, tá bom, então beleza. Então, tá. Então, é isso. Eu trabalho com a terceira idade nesse sentido, né? Já no trabalho da Unisantos, é um trabalho mais selecionado. Então, eu faço a três vozes. Até porque é um problema, são os homens para cantar. Deixa aqui o meu...
Faltam homens no mercado.
Falta.
Até
os homens não pegaram essa... O que é bom. Eles não têm ainda essa sensibilidade de ver como é bom cantar em coro. Então, é mulherada, mas faço teste com tanta mulher, quando aparece um homem, aí é desafinado, aí não dá, aí uma pena, baixos, então um problema muito sério é a falta dos homens no coro. Esse meu coro do Sesc, nós somos de 80, tem assim, 70 mulheres e 10 homens, é assim. O meu coro da Unisantos tem 45, são 5 homens, resta mulherada. Então, falei, querem fazer teste, se pudesse eu montava um coral só feminino, né? Um coral 2, a missão, mas é incrível, falta homem para cantar. E acho que você também tem esse problema, Roberto?
Tem
também, tá vendo? Acho que a minha maior queixa é essa. Precisamos,
Sandra,
de homens.
Sobre a questão da terceira idade, todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe que Santos prima, né, pela sua população nessa faixa etária, né, que está ficando cada vez mais característico. O pessoal está se aposentando, está vindo para Santos.
Isso.
Você acha que isso vai criar algum tipo de critério, algum tipo de mudança nessa linha assim, dos professores particulares, dos professores justamente por isso também?
Eu acho que sim, porque tem muitos alunos meus aqui que já vieram de São Paulo, eles mudaram para cá, até por Santos ser plana, né? A pessoa poder caminhar. Então, muitas pessoas me procuram e querem cantar. Olha, já vou dar teu telefone. Você passa para mim. Porque as pessoas gostam tanto de cantar, assim, particular também, fazer um... Às vezes, só para cantar com a família, né? Então,
não, mas isso é interessante, não é?
E tem pessoas que tocam até piano. Então, aí, puxa, é interessante. Mesmo que não seja para ganhar dinheiro, mas é para cantar ali para a família. É interessante saber a técnica vocal, saber respirar direitinho. Tal. Isso é bom, oxigênio, cérebro. Claro, claro. E noto, Principalmente no coro, eu tenho várias pessoas com 80 anos. E aí, até pouco tempo atrás, 80 anos, eu era para estar ali tricotando. Tanto quando eu entro com um grupo, coral de terceira idade, todo mundo já pensa que vai entrar todo mundo assim, tal, tal. E entra o pessoal tudo, 80 anos. Tem uma senhorinha lá que tem 84, e toda acesa. Entendeu? E que importante. Está vendo como acende o pessoal a música, cantar? Vamos por aí.
Então, tá bom, Sandra, obrigada. À direita. Simonian, fala sobre você e como está a música em Santos hoje, o que você pensa a respeito?
Boa tarde, então, para vocês. Eu sou José Simonian. Eu tenho mais ou menos uns 20 e poucos anos trabalhando com música. Comecei tarde, Roberto. O Roberto fica dando pitaco aqui nos comentários e eu tenho que ficar prestando atenção nele e no pessoal. Meu sósia, o pessoal sempre confunde. Você é o regente do coral e tal? Eu falo, não, aquele é o Roberto Martins. Às vezes eu concordo, viu, Roberto? Porque para explicar demora tanto que não sou eu mesmo. Ai, muito prazer, muito bom o seu trabalho, muito obrigado. Me confunde também com o Julinho Bittencourt do Torto, principalmente guardador de carro. Para o carro, ô, Bittencourt! Eu falei, é legal, valeu. Eu falei, pô, tá, e na hora de deixar a caixinha, passa no Torto, toma um chope lá, tá tudo certo. Ah, legal. Aí já... Então, e nesses 20 e poucos anos, eu tive a felicidade de ter muita gente competente e interessante ao meu redor, e continuo tendo aqui o Roberto Martins, a Kika, a Sandra, com trabalhos exponenciais aqui. A gente vê o trabalho da Sandra aqui. O trabalho da Kika eu conheço em loco, trabalhei bastante com ela e fizemos... É videoclipe aquilo que a gente fez, né? Quatro flautas no final do ano, um negócio do... do nosso glorioso Manente, que já se foi, ideia maluca dele. E eu fiz um arranjo para quatro flautas e uma voz solística que foi da Kika, foi muito bonita. Eu tenho guardado aquilo na fita ali. Não sei se dá para ver, porque tá velho, né? Precisa passar para DVD. Não, tá velho, nós, né? A Sandra, como já falei, o Roberto, meu companheiro de faculdade de música, extinta, turma da borracha, né? Ficava lá atrás só corrigindo os exercícios de harmonia. E o que a gente ganha desse meio é o convívio com essas pessoas mesmo. Eu nunca esperei muita coisa da música, porque eu sei que esse trabalho que a gente desenvolve é um trabalho que você não pode esperar ser bom para você ter um dinheiro compensatório pelo quanto que você dedicou, né? A gente dedica até hoje, e em todas as profissões, as pessoas mais bem-sucedidas e melhores capacitadas para fazer a profissão são as mais remuneradas. O melhor arquiteto, Oscar Niemeyer, o melhor médico, sei lá, o Jatene, Zerbini, estão ali, né, em cima da pinta, com o dinheirinho ali na mão. Agora, você pega um dos melhores músicos do Brasil, sei lá, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, não tem o compensatório que eles mereciam, né? Quem somos nós, então, para querer? Mas a gente batalha e a gente procura fazer o melhor possível e procurar os melhores espaços possíveis aqui em Santos, né? Como foi falado para eu dissertar sobre isso. Uma das coisas curiosas e também complicadas que eu gostaria de ter uma resposta, não sei se tem, é pela Unisantos, né? Essa conferência. Por que não foi feito na Unisantos?
Bom, Puxa, fiz logo na minha mesa.
Não, sabe, o pessoal tem uma estrutura, tem um potencial, tem um cuidado com a cultura, não sei. Tenha uma regente de coral pelo menos competente. Isso... Uma coisa competente eu sei que eles têm em relação à cultura. Agora, e aí?
Não, eu acho assim, que a Unisantos ela tem um projeto cultural, por exemplo, a orquestra da Unisantos, né, que é a orquestra de câmara, tem o coral, tudo. É, só que a música não está dentro da concepção deles da expansão cultural. Não está dentro mesmo do que eles querem para a universidade. Infelizmente, a música não está dentro. É basicamente isso.
Não está dentro, não. Você que não está por dentro. Porque eles têm pessoal lá e tal. Sim. Bom, esse era um ponto que eu queria falar. Outra coisa que você falou, que é uma coisa meio óbvia, que o SESC... né,
faz às vezes faz de às política vezes, pública. Né?
É, de política pública. E a parte de prefeitura, de poder municipal, eu acho que a gente não pode cobrar muito. Eles fazem bastante pela fatia do orçamento que eles têm. Eles têm projeto da Rua 15, tem uma orquestra sinfônica super competente, tem o Roberto que trabalhou lá e trabalha ainda. Tem dentro o Carlos Pinto tem aquele jeitão dele lá, mas ele fala curto e grosso.
Estou falando em relação à educação musical. Não estou falando em a vitrine, né? A vitrine, sim, é a orquestra, é o Guga, tudo bem. Tô falando em termos de educação musical. É isso que estou falando.
Ah, tá. Então vamos mudar um pouquinho a conversa. Em relação à educação musical, eu tenho uma escola de música. Para chegar a ter uma escola de música, eu trabalhei... Comecei dando aula na casa das pessoas. Depois eu tinha um espaço, uma salinha, que eu atendia as pessoas. Aí mudei para uma salinha maior. Já não era mais salinha, era uma salona. E aí depois resolvi montar a escola de música. Então eu conheço as situações do professor, as situações do dono de escola, estou conhecendo até hoje, que é meio complicado. E eu procuro passar para os professores essa minha experiência para que eles passem aos alunos também. Inclusive, agora eu estou fazendo uns cursos... porque, normalmente, para falar um pouco de específico sobre escola, sobre ensino, né? Normalmente, o pessoal estuda teoria e estuda prática, separado. Aí, olha, você tem duas aulas por semana, mas uma aula não tem nada a ver com a outra, né? Isso é em geral. Há pouco eu trabalhava com uma aula por semana. Agora eu implementei um curso que eu dou, inclusive aos professores, para os alunos da escola, sobre teoria musical. Eu acho que se você tiver uma preocupação nesse sentido, em globalizar o conhecimento assim, para os alunos, porque você não tem controle sobre o que o professor está dando na escola... na aula em loco, né? Você não está dentro da sala de aula. Você pode ter um controle em reuniões que a gente faz. E eu estou procurando, com essa abrangência em relação à teoria, atender ao máximo possível. Eu posso falar da minha escola, não posso falar de outros lugares. Agora, em relação à educação, eu acho que a cultura não pode existir sem educação, a educação não pode existir sem a cultura. Eu vou te dar um exemplo. Até pouco tempo atrás, aqui no SESC, teve a exposição do Chico Buarque. Muito linda, por sinal. Aí eu estava lá com meu filho, vendo a exposição e pau. Aí me deu um clique, assim, eu cruzei com o Jorge Lampa na saída. Eu falei, porra, eu tinha acabado de participar desses congressos aí que o pessoal fala de cultura e ninguém faz nada, né? Eu só perde tempo. Aí... eu falei, meu, vamos fazer o seguinte, eu e o Jorge falei, pô, Jorge, você atenderia um pessoal assim de escola e tal? Aí eu falei, não, sim e tal. Aí eu falei, eu peguei o Ernesto, que é irmão do João, né, o prefeito. Ele foi meu aluno, o João também foi meu aluno. Eu falei, pô, Ernesto, vamos fazer um negócio aí, vamos trazer, treinar os professores da rede municipal para falarem sobre Chico Buarque, porque o Chico tem uma extensa programação, né? Ele fala sobre repressão nas letras, sobre amor, sobre situação social, e fazer um programa meio dirigido a isso. Treinar os professores para incentivar os alunos para virem na exposição do Chico. Não adianta trazer o cara aqui também, ele fica vendo o Chico cantando aquelas coisas super difíceis de assimilar, e os caras não vão entender nada, vão odiar, porra, não entendi nada, esse cara fala inglês. Né? Treinar os professores para que, na sala de aulas, eu me dispus também a tocar as músicas e tal. Aí falei, porra, legal, ideia legal, eu vou falar com fulano. Falou, Aí deu uma semana, nada. Aí eu liguei, e aí? Não, não. Ah, é, mas eu já falei, mas não te ligaram? Não, lá. Aí, num desses encontros, houve no, acho que na Codesp, em algum lugar que eu tocando, a Sueli Maia estava presente. Não, acho que foi na, ali no negócio de... Não, foi na Codesp mesmo, ali na Rodrigues Alves. Aí eu cheguei, ele disse, ele foi, chegou para você, papapá, não, não, ninguém me falou nada, expus, papapá, papapá, mesma coisa. Puxa, que ideia, papapá, não sei o que, legal, vamos tentar...
Já mudou de partido, né? Você estava no...
Não, eu não tenho partido nenhum. Aí, porque a Sueli é secretária de educação. Uhum. Aí, pau, ideia boa, papapá, papapá, mas enfim, não deu tempo de fazer as coisas. Uma coisa fácil, não custa nada, o SESC está de graça aqui. Tinha que reunir os professores, tinha que passar umas diretrizes para começar a divulgar a cultura, porque não tem saída. Se a gente não tiver um pessoal que conheça esse outro lado da música, nunca ninguém vai gostar dessa música e nunca ninguém... A gente vai ficar sempre com um pedacinho que resta para a gente e é um pedacinho mesmo porque não tem contrapartida. Para que você vai trazer... Para um show míssil, o Djavan, se for trazer o Chitãozinho e o Zezé de Camargo e tal, porque ninguém conhece. Né? Hoje em dia, nem Djavan, nem Chico, nem ninguém. Hoje em dia tá... Quando a gente era moleque, 12, 15, quem estava na mídia era Tom Jobim, era Vinícius de Moraes, era Chico Buarque, era Gilberto Gil, Maria Bethânia. Era... Hoje em dia, quem é? Não tem. O melhorzinho tem o público... pequeno, como aqui que eu expôs. Então, se não houver um trabalho na educação, principalmente, não tem jeito. Porque a pessoa não conhece, não é que ele não gosta. Chico, imagina a gente, né? Eles não conhecem Chico, não conhecem Djavan, não sabem quem foi Vinícius de Moraes, não sabem quem foi Tom Jobim. E se eles... Não, se não for dada essa possibilidade as pessoas conhecerem, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca aqui. Bem diz o Carlos Pinto, pô, você sabe o dinheiro que eu tenho para fazer isso? Não tem dinheiro, os caras... Uma vez veio o Lambert aí, ele é alguma coisa, né, agora de nível federal, não sei o que ele é, e falou. Aí o Carlos chegou, pediu a palavra, falou, bom, isso é tudo muito bonito, agora quem é que tem grana para fazer isso aí? É grana mesmo. E não tem grana, por quê? Porque não tem demanda. Quem é que vai? Faz um show... não precisa ir longe. Faz um show meu, um show daqui, um show desse pessoal aqui, em algum lugar. Tá. Agora faz um show, vai. Foram 50 pessoas no meu, 100 no da Kika. Tá. Agora faz um show em qualquer grupinho de pagode que tem de esquina. Quantos vêm? Pelo menos uns 500 vêm. Entendeu? Por quê? Porque eles estão aí na mídia, é a música do momento, ninguém sabe que existe um outro tipo de música, né? Ou se sabe, foi muito mal chegada a essas pessoas, as pessoas não gostam, é aquela história, pô, mas aquele negócio é estranho.
Só para não perder o bonde, inserindo o que você está falando, você falou a grana só tem se tem demanda, né? Ou se não tem demanda, não tem grana. Né?
O capitalismo então... é assim.
Tá, capitalismo. Agora, você não acha que um órgão oficial, como uma Secretaria de Cultura, não pode estar preocupado com o lucro, com a demanda, a obrigação do dinheiro público, não é fazer? Você está preocupado com a formação cultural antes de...
Eu vou te dar um outro exemplo. Eu estava na Alemanha, em Berlim, em 98. Aí eu estava tocando lá, e de repente apareceu um baita pianista lá, tocando jazz, tocando bossa nova, um pianista russo. E tal, e eu lá com o meu par com inglês, aí a gente acabou tocando junto, acabamos fazendo show e tal. Eu falei, não, show mesmo e tal. Aí eu falei, pô, Dimitri, o que houve? Eu falei, não, quer dizer, falando com inglês e eu também, né? Ele falou, não, eu morava na Rússia, né? Eu era mantido pelo sistema, mas aí eu tive que sair fora e estou me virando por aqui, né? Isso aí... Os sistemas comunistas, não sei vocês que estão mais por dentro, eu acho que tem esse... eu acho que tem essa preocupação. E era até bom que houvesse essa preocupação. Porque em níveis assim, mais baixos, A gente tem essa quantia para gastar. Tem uma orquestra boa, que o pessoal reclama que recebe mal, mas estão lá, recebe, vem até gente de São Paulo, aliás, a maioria de São Paulo, né? Acho que 90% é de São Paulo, inclusive o regente. Mas muito bons, entendeu? Mas tem o seu dinheirinho ali, é pouco, mas é o que tem. Você, não dá para você fazer... A gente, dono de escola, também queria pagar mais o professor, mas quem é que vai pagar sabe, as coisas? É complicado. Eu acho ótimo se houvesse isso que você falou. Mas quem tem o dinheiro não faz? O próprio Unisantos não faz, Santa Cecília não faz, ninguém faz. Quem tem o dinheiro não faz, imagine esse pessoal aí que tinha que ter o dinheiro e não se sabe para onde vai o dinheiro. Entendeu?
Entendeu, entendi. Mas só que o que eu queria, assim, para que existe uma Secretaria de Cultura? Para promover a cultura. Não, a Unisanta, não tem obrigação mesmo, vai me desculpar, mas a Unisanta, muito menos o Nimes, eles estão ali, eles abriram uma escola para uma faculdade, eles têm a mantenedora, que tem uma sociedade, que foi, é uma concessão, né, ter uma faculdade, ter uma universidade, ela é analisada. Mas, oficialmente, é a Secretaria de Cultura que tem o dever, na Constituição, inclusive, de promover a cultura. Não visando lucro, nem demanda de público, você vai ter 500 para o pagode e 12 para o Música Nova. Isso ela não tem que julgar, é isso que eu quero dizer, entendeu? E o que eu sinto aqui em Santos é que a Secretaria de Cultura ela julga um pouco. Se você vai lá com um projeto, quantos vão assistir? E eu acho que não tem que ser por aí. Sabe? Eu acho que o julgamento do projeto não pode passar pela demanda desse
Você falou
nível.
Uma coisa aí que eu cabe até uma observação. Eu vim numa apresentação do Música Nova, pasmem os senhores, tinha mais de 100 pessoas numa apresentação, e foi muito legal, aqui no Teatro do Sesc. Uhum. O Gilberto ficou até assim, estava do meu lado.
Aquele teatro tem Uruca, né? O teatro municipal tem Uruca. É só mudar para o Sesc.
Não é isso. O negócio, sei lá, é que houve uma divulgação, precisa ser assimilada também a Música Nova. A mesma coisa que a gente fala sobre Chico, sobre Djavan, Música Nova também precisa ter um preparo para escutar, né? Não vai, que nem a gente fazia faculdade, você fez também aqui, né, faculdade? Vamos assistir tudo Música Nova. Aí chegava lá, ninguém entendia nada, né? Falou, não explica, falou, olha, o cara vai combinar um timbre com o outro, olha só como vai ser legal, ou o cara vai fazer uma série do Decafônica, olha o que é, e pá. Tem que ter um preparo, nada que você vai ver, até um jogo de futebol, se você não entende, tem 11 caras de cada lado, você vai ficar olhando para o campo assim, querendo ir embora, né? É o que meu filho pequeno fez uma vez. E quanto a isso, é claro, eu também acho que a Secretaria de Cultura tinha que promover a cultura, mas aí a gente entra naquela discussão, o que é cultura? Aí vem o cara, não, samba é cultura, pô, é preconceito, é papapá. Isso tudo a gente sabe. Os próprios músicos que fazem esse trabalho mais elaborado são preconceituosos. Porque o nosso Rádio City Glorioso, a manchete dele, o que é? Aqui toca-se música boa. Falei, porra, pode ser boa para uma, mas não é boa para outro? Não, aqui toca-se música elaborada, uma música mais bem cuidada. É diferente de falar, não, a minha é boa, a tua é ruim. Não é. O cara que não é, e não é mesmo, né? É boa, pode ser boa para um. E você agindo assim, você já corta a possibilidade do cara que não gosta já da tua música já não ir. Falar, pô, o cara é muito prepotente, o cara acha que a música dele é boa, então deixa ele com a música boa dela.
Só te cortando, Simone, a Kika, infelizmente, ela tem um compromisso inadiável, né? Uma prova na faculdade. Boa sorte. Estudou direitinho? Então tá bom. Então pode ir. Obrigada, ela vai ter que nos deixar.
Depois eu deixei um e-mail aqui, tá, caso bom. Alguém de repente
tá
queira fazer alguma
tá, muito
pergunta,
obrigada.
Qualquer coisa. Obrigada.
Vamos, vamos. Canta.
Que desagradável.
Bem chato.
Aqueles desagradáveis de plantão.
Vamos fazer outro programa pro Natal.
Vamos. Vamos reviver.
Mas você estava falando, então... Continua, Simonia.
Então, você quer outro exemplo? Ontem teve aquele Festival da Cultura, não sei se vocês viram. Muito bom, por sinal, uma estrutura maravilhosa. super primeiro mundo mesmo, umas músicas muito legais, música do Luiz Tati, muito boa, outras músicas, eu não vi inteiro, né, mas eu vi do meio pro final, e tá bom. Aí tinha umas quatro, todas as 12 músicas excelentes, qualquer uma que ganhasse estava muito bem ganha. Tá, nos jurados, Lívio Tatrenberg, Eduardo Godin, músicos de primeira linha também. Tá. Aí, a música do Luiz Tati é uma das mais aclamadas. Quem não conhece o Luiz Tati, é um compositor assim, meio underground, super bem cuida das letras, considerado até meio de... assim, alternativa, exatamente. Então, e foi aclamado o Luiz Tati. Todo mundo queria que a música dele ganhasse. Era uma música muito boa também. Uma outra música também, outra também. Os caras foram dar o prêmio para uma música também boa, é claro, mas que o público ficou super irado. Né? E vaiaram. Aí Gilberto Gil foi falar, não conseguiu. Quer dizer, os caras, eles não têm um sentimento corporativista assim, em relação à música. Pô, um festival super legal, super bem cuidado. Pô, dá o prêmio para uma música legal também, não é questão de ajeitar as coisas. Porque o festival pode estar fadado a acabar, como aconteceu da Globo, o último, que houve uma porcaria de uma música, ganhou, e cadê? Acabaram com o festival também. Pode ser que não acabem, como já houve vaias no Festival da Record e tal, mas eram outros tempos. Então, os próprios músicos cavam a sua sepultura, eu acho, também, alguns, né? Porque não tem essa abertura, não tem essa visão maior. Não, a minha música é minha música, você tem que engolir, pá. O próprio Villa-Lobos começou aqueles choros de violão, super populares as primeiras músicas que ele fez, para ganhar o público, depois já, e aí foi colocando o repertório dele, e reconhecido em vida, foi reconhecido na carreira inteira e é reconhecido até hoje. Né? A gente tem a Semana Villa-Lobos todo ano aqui pela Secretaria de Cultura, que faz alguma coisa. É claro que eu gostaria que ela fizesse muito mais. Eu mesmo tenho grupos estáveis que eu coordeno, que eu arranjo, que é claro que eu gostaria de uma subvenção mensal de uma Secretaria de Cultura, no lugar deles colocarem 500 violões lá para estudar. Mas é a forma que eles têm de, desses 500 que eles colocam lá, 5 ou 6 desses 500, o Roberto conhece o Lívio, que agora cuida do cinema de arte, foi um senhor concertista, o Werner, que era do meu tempo também, foi um senhor concertista, foi para a Europa, aparece, não tem outro jeito. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho melhor e um pouquinho mais para cima em relação às coisas. Se a gente conseguir ver o lado bom das coisas, a gente vai absorver a coisa boa e vai emanar a coisa boa. Agora se ficar, não vai dar, é uma porcaria. Eu nunca tive dinheiro para fazer nada e fiz 3 CDs vendendo antecipado, com cara de pau, né? Ia lá, vendia, a minha mulher que fala que é uma cara de pau, vendia o produto sem ter o produto. Aí o pessoal comprava. A própria Unisantos me comprou 100 CDs numa da ocasião, tá vendo? Só que dessa vez não compraram nada. Mas o Santa Cecília também comprou para dar de brinde. Então, são ajudas que são interessantes. Eu acho que isso tudo que você falou, é claro que a Secretaria de Cultura tinha que ajudar mais, mas se houvesse recurso para ajudar mais. O próprio nível federal também não ajuda. Né? A Secretaria segue a linha. E o Roberto tem alguma coisa para falar em relação às faculdades que devem ou não devem apoiar, né, Roberto? Fala aí.
Posso passar para ele? Já falei demais.
Alô. Parece que foi o ânimo foi melhorando de lá para cá. Eu acho que eu sou o mais feliz. Eu não tenho nada que reclamar de coisa nenhuma. Aliás, eu não sei nem o que eu tenho que ver com essa conversa toda, porque eu vejo assim, não sei se vocês vão concordar comigo, espero que discordem, a medalha e o reverso da medalha. Né? Tem a medalha e o reverso da medalha. Eu escutei a medalha e o reverso da medalha. Eu acho que nós não somos nem medalha e nem reverso de medalha. Nós estamos fora da medalha, felizmente. Eu acho, no momento tão, tão maravilhoso, como vocês escrevem todo da questão da educação, da cultura, e eu já estou, olha, já sou, eu acho que eu sou mais velho aqui, não? Eu já participei de inumeráveis reuniões sobre cultura, sobre eu não sei quê, o que, o que é cultura, o que deixa de ser cultura, o que é que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Eu não, realmente, não me convide para isso. Eu quero, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Heloísa por esse convite e que invente outra. Faz tempo que a gente não fala de cultura, né? Nesse nível, acho que eu não tenho ouvido mais as pessoas virem aqui falarem assim, né? É, fora do contexto do politicamente correto. Porque tudo que eu participei foi politicamente correto. Uma coisa falsa, mentirosa, fora da realidade e tudo mais. É, eu não sei realmente o que eu estou fazendo aqui, eu não me dedico a ensino. Eu ensinei muito. Eu sou aposentado da prefeitura como músico. Acho que foi o primeiro músico aposentado, o primeiro e único aposentado como músico da prefeitura. Coordenador de música, Secretaria de Cultura. É, foi duro arrancar deles isso. E, mas me dediquei durante 22 anos ao magistério estadual. Fui professor de português e francês. E dei aula na faculdade também de música. Você foi meu aluno, assim, Andeol, né? Assim. Mas foi. Aquela ali cantou comigo, no Madrigal Ars Viva. Mas eu faço parte de uma turma de compositores, de músicos, que estão assim, como eu disse, não são o reverso da medalha, estão fora da medalha. Mas acredito que eu sou um dos poucos que tem uma visão que se aproxima da turma aqui. Porque trabalhei, como disse, 22 anos no magistério estadual. E justamente peguei uma época dos anos 70 em que as secretarias de cultura estavam assim, com aquela ilusão maravilhosa de que iam implantar o ensino novo no Brasil. Não sei se você se lembra disso, os tais de currículo. Como é que chamava aquilo mesmo? LPPC. É, não sei o que lá, curriculares, uns calhamaços deste tamanho. Eu fiquei lá durante um ano inteiro na Secretaria de Estado da Educação, reformando o que seria o ensino da música, a parte da música no. A tal da educação artística. Eu acredito agora, vendo de longe, que isto foi a pior coisa que aconteceu para, falando nesse assunto aqui da educação, porque na ocasião eu fui convidado como músico, professor de português, mas fui convidado como músico. Eu, o Sérgio Vasconcelos, imagina vocês, um pessoal da USP, estávamos junto com os professores de música, ou de artes plásticas, sei lá, que ainda não existia ainda essa coisa da educação artística. E nós discutimos assim, ferozmente a defesa da não saída da música do currículo das escolas. Foi um embate assim. Olha, nós estávamos em plena ditadura militar, foi um embate assim, de cara com os secretários, com o ministro, vieram, foi uma coisa louca. Eu não sei como tivemos coragem, não. Acusamos assim, pusemos o dedo na cara deles. Isso aqui não vai para público, né? Não tinha CPI naquele antigamente, quer dizer, então a coisa não surtiu o efeito que a gente esperava. E não conseguimos que a música ficasse à parte dessa história de educação artística. Resultado é isto. Não precisa discutir muito, não precisa que foi, que não foi, que ensinou isso, que ensinou aquilo. Tudo isso é besteira. Simplesmente a música saiu da escola e aconteceu o que aconteceu agora. Não tem um espaço de educação, de formação do cidadão na história da música. Na história da música do seu país, por exemplo, né? A formação básica do cidadão, que deve saber o que é uma clave de sol. Ele não deve estudar piano, não deve tocar piano, mas ele deve saber o que é harmonia, o que é contraponto. Deve saber o que é, não deve saber escrever contraponto. Né? E foi o que aconteceu. Eu tive professores, eu me lembro perfeitamente, as professoras primárias minhas sabiam tocar piano. Professoras do primário. E as do ginásio, chamava-se ginásio, né? Vocês devem se lembrar, alguns, todas elas tinham formação artística em profundidade. Eram as pessoas que liam, eram as pessoas que iam aos concertos, as pessoas que se interessavam por música, por arquitetura, por literatura, papapá. É isso. Então, eu acho que resumo desta forma. O que aconteceu foi isso. Nós só vamos readquirir, talvez, algum dia, isso aí, quando a música voltar definitivamente nos seus moldes, não nos moldes ensinos antigos, não é, não estamos aqui revivendo, querendo trazer a década de 40 e nem de 50 para o século XXI, de jeito nenhum. Temos que recuperar valores que foram perdidos. Infelizmente perdidos, mas se pode apertar um botão e eles vêm, né? Porque estão na memória de muita gente. Talvez seja esse o nosso papel de velhos, assim, melancólicos, de um tempo passado, né? De trazer, sei lá, o quê. É isso que eu penso, dessa questão aí, né? Agora, da questão da cultura, eu acho, sim, que as universidades têm obrigação com a cultura, não só obrigação, elas se definem por isto. Universidade é o campo de pesquisa, é na universidade que se faz pesquisa, é na universidade que mostra as ideias novas, que fomenta o nascimento de um novo pensamento, que acolhe e que desenvolve pesquisa. Como que não? Isso é base da cultura. A cultura não é só esse negócio de ficar da Rua 15, nem pagode, nem coisa nenhuma. Essa é uma coisa muito mais complicada do que isto. A cultura é a razão de todos nós estarmos aqui falando sobre ela hoje, nesse momento. A cultura é a nossa língua, é nosso berço, é nossa educação, é nossa família, é tudo isso. Tudo se define por cultura. Claro, a gente divide porque a cultura em geral, né, abre os caminhos para o profissional. Tem o profissional do ensino, tem o profissional da pesquisa científica, tem o profissional de música, tem o profissional de todas as áreas da cultura, porque tudo é área da cultura. É que há uma visão ainda, olha, esta assim velha, caquética, caindo aos pedaços, que não conseguimos expulsar da cabeça de todos nós, que os produtos da cultura, aqueles que dão espetáculo, são o enfeite, assim, a flor, né? E nós servimos, então, para enfeitar a vida da burguesia, dos ricos, etc., né? Que podem ter tapetes na parede, coisas na parede, tapetes no chão, quadros na parede, podem ir para a Europa assistir as grandes temporadas de ópera, ou então comprar, ou fazer parte do Mozarteum de São Paulo, que traz os grandes nomes da música, os grandes nomes da música, esses, né? E aí usufruir de todas as benesses que o dinheiro pode dar. Quer dizer, essa ideia está grudada na cabeça de todos nós. A gente expulsa, a gente consegue expulsar. Eu consigo, mas a maioria ainda não consegue expulsar isso. E não só expulsar quando sabe que deve expulsar. A classe, aí é uma classe brasileira ainda, sobretudo no Brasil, de que acha que nós somos o enfeite da sociedade. Vamos fazer tal coisa? Ai, põe um coralzinho para cantar ali. Vamos fazer assim, bota uma musiquinha para tocar não sei aonde, e etc., etc. Com relação ao reverso da medalha, eu devo dizer que eu sou uma pessoa muito feliz. Estou há 31 anos regendo o Madrigal Ars Vivas, sabe lá o que é isso? Um conjunto que a cidade aplaude, assim, é lindo, é maravilhoso, mas se pudesse ver pelas costas, via, porque a nossa música não interessa para, acho que sei lá, para ninguém. E por que nós continuamos? Porque nós não gostamos de ganhar dinheiro com ela. Essa é a razão. Nós fazemos porque nós temos consciência e do nosso, temos gosto por isso, temos formação para isso, sabemos que há sensibilidades que não têm formação, mas que podem nos ouvir. Temos uma experiência fantástica nisso, hein? Gente que não tem nada, que nunca viu teoria de musical, coisa nenhuma, e de repente houve uma salada de frutas, por exemplo, do Gilberto, ou beba Coca-Cola, ou seja lá o que for, fosforescendo azul. Teve gente que ficou assim, que isso, veio da onde essa música? Gente que não sabe nada de teoria musical, nada, e ficou encantado. Quer dizer, eu tenho a experiência de que é por este lado que a gente faz alguma coisa, porque se esperar realmente de secretarias de cultura, isso realmente não vai acontecer. Agora, secretarias de cultura entraram, como assim como a TV Cultura, entraram na conversa da mídia toda. Desculpe falar, mas acho que é o reverso da medalha mesmo. É a medalha e o reverso da medalha. Ou seja, a Secretaria de Cultura monta um curso de teclado. Por quê? Porque o pobre não pode, coitadinho, aprender teclado, entende? É, para ganhar dinheirinho no futuro, para sei lá o quê. Eu não sei quem que tem que resolver esse negócio. Ou faz um curso aqui para 500 mil violões, lá do, aqueles 500 mil violões do Manzioni, faça também o dos 500 mil teclados e coisas do gênero. Quer dizer, eu não estou, eu francamente, pessoalmente, não estou interessado nisso. Ele acha que de 500 surgem dois, né? Mas eu acho que um bom curso surge mais do que dois. Eu tentei e não consegui, na época em que eu era coordenador de música, paralelamente ao curso de violão, trazer o Everton Glöden. Você conhece, né? Para ter uma ideia do Everton Glöden, ele gravou, há uns 6 anos atrás, a obra completa de Bach para alaúde, versão violão. Foi considerado pela revista Guitar da Inglaterra como Classical referência. Classical Guitar. É, referência. Referência para todos os músicos do mundo. Entenderam? Quer dizer, ele se dispôs a vir trabalhar conosco por um precinho assim, né? Para fazer um outro trabalho. Trabalho paralelo. Não era para acabar aquele do Manzioni, não. Era para fazer um paralelo. Houve tanta resistência, fizeram tanta fofoca, que não consegui. Os elos e etc., elos mesmo, entendeu? Aqueles elos, rótares e etc., sei lá o quê, foram se mexer, e foram lá por cima, e não consegui trazer. Então, acredita, né? É possível, através da Secretaria de Cultura, sim, fazer alguma coisa? É possível, sim, mas você tem que pôr as pessoas certas no lugar certo. O problema é que os políticos colocam seus amigos para trabalhar, não colocam as pessoas certas. Isso é uma questão de eficiência, né? De consciência artística, de consciência... E colocar a pessoa por colo, funciona. Vocês conhecem o drama do Coral Municipal? Já ouviram falar, pelo menos perifericamente? Já ouviram falar? Coral Municipal de Santos?
Conte-nos.
Desde 1990, gente, desde 1990... trabalhando para ser oficializado. O ano passado, a duras penas, na última sessão da Câmara, mandaram o projeto. Na última, uma esperança assim, não vai dar tempo de apoiar. Nós fizemos uma mobilização, o coro fez uma mobilização, né? E conseguiu a aprovação do projeto. Bom, agora a gente espera, esse ano vai ser montado direito o coral municipal. Vamos ter os 46 cantores, como está lá, o assistente, o maestro, papá, tudo direitinho. Como tem Cubatão. O prefeito manda uma reforma administrativa e acaba com os cargos do coral. Começa tudo outra vez. Quer dizer, nesse país, a gente dá murro em ponta de faca. Quando a coisa está conseguindo, acaba de começar tudo outra vez. Finalmente, outra vez, aí foi uma luta mais ou menos minha com os vereadores. Falei, como é que é? Botar esses vereadores em brios. Vocês aprovam uma lei aí e depois fizeram papagaiada, porque isso e aquilo. E aí, agora vocês jogam a lei fora e aprovam o que está escrito na reforma administrativa. Bom, foi com esse argumento que a gente conseguiu que eles colocassem na lei os cargos que são necessários para a criação do coral. Mas isso demorou, olha, de 1990 a 2005. Não está instalado ainda. Porque não sei nem se a lei foi publicada, porque a partir da data da publicação, aí vamos depender da boa vontade do secretário de Cultura e do prefeito municipal para efetivamente instalar o coral municipal. Enquanto isso, nós sofremos muitos desaforos. Vocês não podem imaginar, na época do Beto Mansur, em que a dona... aquela que foi secretária, como chama ela? Terezinha. Vilma Terezinha, uma pessoa tão educada, uma pessoa tão fina, caiu naquele meio político. Vocês imaginam o que maltrataram essa mulher? Aí ela recebeu 10 mil reais, que caíram por acaso, assim, para fazer alguma coisa, e nós estávamos com um projeto de levar o coral municipal para participar do encontro do Mercosul em Buenos Aires, na província de Buenos Aires. Aí ela não teve dúvida. Ela pegou 5 mil reais, daqueles 10, deu para o coral. Olha, 25 mil reais é o custo para levar um coro. Né? É 25 mil reais. Ela deu 5 mil reais. Caíram matando em cima da mulher e quase ela teve que devolver esses 5 mil reais. Coral Municipal de Santos, o único representante do Brasil no encontro de corais do Mercosul em Buenos Aires. Esse é um exemplinho para vocês como é que funcionam as coisas, às vezes, nas secretarias de cultura. Mas, se pusermos as pessoas certas, funciona. Nossa briga agora, atualmente, se vocês têm algum interesse nesse assunto, entre em contato com o Reinaldo Martins. É, ele é o presidente, se não me engano, da Comissão de Cultura. As ideias que tem sobre isto, levem, converse. Porque ali nós temos uma resistência séria de um que já foi secretário de Cultura, que conhece bem os meandros da coisa, e já pode conseguir alguma coisa assim. É com argumento, é com trabalho, é com firmeza. Bom, e a gente espera que um dia caiam pessoas adequadas nos devidos lugares. Não sei, vocês aí gostam tanto dos políticos. Eu pertenço ao PT. Não nego isto. Mas uma parte do PT, que é integrada por artistas, intelectuais, ainda, nós temos assim um forte contingente anarquista. Anarquista no sentido político. Né? Não sei se me faço entender. Né? E vale a pena. Vale a pena. Nós temos pessoas muito boas, muito aguerridas, que vão até o fim. Eu sou uma dessas, porque não quero ganhar dinheiro com isso. Eu vou para conseguir. Agora, ganho dinheiro com o coral municipal, mas não tenha dúvida, isso já é outra coisa, né? Senão eu estava perdido na minha vida, se eu não ganhar dinheiro com o quê? Agora, a música é uma coisa impressionante. Essa outra lado da medalha, que eu falei no começo, o dinheiro é uma coisa tão rara que é incrível. Agora que eu ganhando algum dinheirinho com a música dessa, com a música desse tipo, né? Fora da medalha aí. Tenho sido convidado várias vezes para dar palestras, cursos fora do Brasil, especialmente na Argentina. Convidam, eu falo o que eu quero, levo o material o mais radical às vezes possível, ainda me pagam. Eu acho isso aí, para mim isso é fantástico, né? Acho que até eu ia até de graça se eu fazer isso, se eu pudesse. É nesse sentido que eu falo que a coisa é fora da medalha, no sentido de que não há discussão. Olha, eu vou constatar uma coisa para vocês, sem ofensa. Não quero que vocês não se ofendam, porque não é esse o objetivo. Isso é um problema, no geral, da humanidade inteira, mas é um problema específico do Brasil. Eu constatei, eu viajei muito já. É um problema do Brasil no seguinte sentido. Quando se fala da cultura de um país... No Brasil, vou dar um exemplo do Brasil. Falamos da arquitetura, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, e papapá, seu Bernardo, não sei das quantas, milhões de arquitetos, Artigas, etc. Né? Bom, falamos da arquitetura, falamos da literatura, Quem falamos de literatura? Sei lá, olha, tanta gente, Jorge Amado, Clarice Lispector, Machado de Assis, aquele grande lá do Sertão Veredas, né? Graciliano Ramos, enfim, os grandes escritores de hoje, Guimarães Rosa, os grandes poetas nacionais, aí, cara demais, Vicente de Carvalho, por que não? Vicente de Carvalho, Ribeiro Couto, né? Carlos Drummond de Andrade, João Cabral, etc. Bom, a lista é enorme, né? Bom, tudo bem, falamos desses grandes nomes da cultura brasileira, os grandes pintores, os grandes arquitetos, os tal, tal. Quando falamos da música, existe uma coisa esquisita. É no Brasil isso que estou dizendo. Se fala de quê? De Chico Buarque, de Djavan, de Antônio Carlos Jobim. Não estou desprezando, hein? Quero que vocês me entendam bem. Quando muito, Ari Barroso, né? Os antigos lá, Lupicínio, Lamartine Babo, aquele maravilhoso lá do El Rosa, né? Cartola, etc., né? Ismael Silva, e aí vai por aí. Quer dizer, o brasileiro, a cultura brasileira, do brasileiro de cultura média para cima, é assim, é uma coisa interessante. Chega na parte da música, eles ouviram dizer que existe o Carlos Gomes. Villa-Lobos, quando se fala de Villa-Lobos, Villa-Lobos, sim, ele desceu assim, ele fez umas musiquinhas mais populares no começo. Eu afirmo de pé junto aqui para vocês, com autoridade na música erudita brasileira, Villa-Lobos só escreveu, talvez, uma obra, duas obras, no sentido popular, e a suíte popular brasileira para violão e o choros para violão. O restante é erudito, extremamente erudito, extremamente elaborado, complexo, difícil, umas mais difíceis que as outras, naturalmente, né? E será algumas canções para violão e canto, piano e canto, né? Algumas. Mas o restante é muito difícil. Vocês não podem imaginar o que são as sinfonias de Villa-Lobos. São 12, os 17 quartetos de cordas, de uma complexidade fantástica. Os choros a partir do número 2 até o número 12, que se acha. Quer dizer, um repertório tão grande, tão rico, tão complexo. E os críticos brasileiros ainda se dão ao luxo de falar mal. Vocês não podem imaginar, tem alguns que desconhecem a obra e falam mal. Podia dar exemplos aqui, conheço todos eles. Isso para dar uma ideia de como a música erudita brasileira não é o reverso da medalha, é fora da medalha. Além de fora da medalha, o que eu podia dizer? Talvez a verdadeira música alternativa. Talvez. Música alternativa. Interessante, né? Fora algumas peças assim que já vieram carne de vaca, por exemplo, a área das baquenas brasileiras número 5, a versão do Gilberto Gismonti, a versão, porque aquilo lá não é releitura, conversa nenhuma, tudo besteira, esse negócio de releitura, do Trenzinho Caipira. Basta você pegar a Orquestra Filarmônica de Londres tocando o Trenzinho Caipira, você pega aquele negócio lá do você vai ver que aquilo lá é uma versão assim. Para outras pessoas gostarem, com aqueles sons modernos, entre aspas, né, da música eletrônica. E eu fico, às vezes, no máximo em cachorro. Todo mundo fala em música eletrônica, fico, mas que diabo de música eletrônica é essa? Que música eletrônica? Música eletrônica é Stockhausen. É Varese. Conheci essa música dos anos finais dos anos 40, 50. Essa é uma música eletrônica, depois se tornou música eletroacústica. Quer dizer, há uma desinformação, mas tão grande, que as pessoas que nunca ouviram falar o que é música eletrônica, dizem, música eletrônica é esta que está aí na mídia. Quer dizer, eu poderia falar, olha, desculpe, gente, eu tenho tantas coisas interessantes, talvez, para falar. Para mim são interessantes, né? Que não sei qual parte, porque eu realmente acho que eu caí meio de paraquedas aqui, né? Eu acho que quem devia estar falando aqui é assim, um dono de conservatório, Adriana, talvez, porque ela, a Adriana deve conhecer bem essa questão da educação aqui, não? Adriana ou a Meire, sei lá. Não sei, eu acho que funcionaria melhor essa nossa conversa se vocês fizessem umas perguntinhas para a gente, né? Não sei.
Então, vamos abrir para a plateia. José? Onde está o microfone? Tá comigo? Ah, tá.
Bem, como a gente não pôde convidar o Abujamra para ser o nosso provocador, que é a grife disso, então nós vamos, na nossa maneira, fazendo. Então, a palavra provocação é que está ganhando espaço maior, tempo e espaço maior aqui. Muitas coisas se falaram, eu vou me restringir a alguma. Primeiro, dar as boas-vindas ao nosso amigo Roberto Moura, que está aqui, acabou de chegar do Rio de Janeiro, depois de muitas peripécias, e aqui eu deixo público meu agradecimento a JPW Turismo, porque a FAPESP ainda não respondeu se vai me pagar alguma coisa disso aqui. Por enquanto, as despesas estão saindo por nossa conta, né? Então, a JPW minimizou alguma coisa para dar a visibilidade e a audibilidade ao Roberto, que falará amanhã. Bem, muita coisa a gente pode alinhavar, que quem está aqui desde cedo, bravamente, pode acompanhar, por exemplo, essa questão da música eletrônica e eletroacústica. O Silvio deu uma aula de manhã, né? Esclarecendo aquele ponto de partida sobre... Estou amarrando um pouquinho só para rememorar e colocar a parte de quem não esteve aqui antes. Aquele debate que teve com o Flo Menezes, ele não citou o nome, né? Quando o Gilberto Gil lançou aquele disco eletroacústico, não eletroacústica, né? No show, como uma brincadeira que todo mundo estava se chamando acústico, no sentido, mas que à medida que a gente tem um aparelho desse, isso não existe. Bom, tomando um pouco do que foi falado aqui, né, e umas coisas que volta e meia, eu converso muito com a Terezinha, com o Roberto ainda não falamos muito, mas está em potencial, né, já brotando, com a Silvia. Parece que, além dessa falta do ensino de música, nós lutamos contra... Lutamos, quer dizer, nós damos com a cabeça na parede, damos chutes, e a gente vive levantando, passa os medicamentos aí, né? Mas existe um movimento a favor de um iletramento musical. Ou seja, você não aprende isso tudo que o Roberto falou, não vou... repetir agora, né? Mas simplesmente lembrando uma faceta dessa coisa, que se você aprende a escrever num pentagrama, não é? Você perde a espontaneidade, você fica racional demais. Então, a essência, a genialidade se perde dentro de uma dureza, né? Existe um método aqui, eu não vou falar, a Cláudia não está aqui agora, mas muita gente aplica um método do Luiz Tati. Bom, para quem não sabe, eu vou só me alongar um pouquinho para esclarecer. Ao invés de a gente escrever um pentagrama, pentagrama são 5 linhas e 4 espaços, e aí, quando eles não são suficientes, a gente vai fazendo risquinhos e vai lendo para cima ou para baixo, para um agudo e para o mais grave, certo? Bom, o Tati, ele faz várias linhas paralelas. Então, a gente não tem a clave. Então, põe, por exemplo, a nota Lá. O Sol são 2 espacinhos para baixo, porque tem um semitom, o outro. Então, a gente tem que ficar subindo um monte de linhas e às vezes, até se perde. Né? Às vezes, quando a gente pega, por exemplo, no piano, um Mi, aquele com 3 linhas suplementares. E, às vezes, põe oitava acima. Mas a gente acha fácil. Apanha um pouco, mas acha fácil. Mas, se isso fosse transposto ao modelo do Tati, seria um formulário muito grande. Isso é bom, porque dá um certo desenho da melodia fora, né, ela vira um gráfico com pontinhos, mas não dá a dinâmica, não dá a duração, uma série de coisas. Bom, isto está sendo amplamente difundido, estimulado, porque existem pessoas que se dedicam ao estudo da música que não dominam música e nem querem saber, e querem mostrar que isso não serve para nada, que isso é inútil. Eu acho muito mais fácil aprender a ler pentagrama e tudo isso do que ficar contando aquelas notinhas, inventando esquemas suplementares para mostrar ralentando, dinâmicas. Isso fica visivelmente complicado. Então, aquela invenção ali dos nossos antigos mestres ainda funciona bem. É que dá um certo trabalho. E, como o Silvio falou, a gente tem a hora que aparece um instrumento, tem que enfrentá-lo. Porque você vai fazer o quê? Ficar olhando para ele e quer que ele toque sozinho? Não dá. Né? Então, acho que a minha provocação aqui, que eu devolveria à banca, que presente ilustre, eu acho que pode-se sim, num outro sentido não metafórico, mas literal, a gente sim aprende samba no colégio. Samba, bossa nova, rock, cururu, o que quiser. Então, por enquanto, essa é a provocação.
Você provocou demais, viu? Pelo amor de Deus. Meu, o que você falou aí é o seguinte. Então, a pessoa não precisa ler nem português, entendeu? Porque a diferença do cara que lê música para o cara que não lê música é a mesma diferença para o cara que só sabe falar e não sabe escrever, ler e escrever. Agora, a forma que você vai ensinar, mesmo o tempo da coroa lá, que eu aprendi também, já está super ultrapassado. Eu ensino de uma forma diferente agora, ler e escrever, e eu ensino sem aquela paranoia de linha, mi, sol, si, lá, fá, refalado, amém, blá, blá, sem paranoia nenhuma. Já tem Rendemite também, está aí 500 anos atrás, também com método atual. Leitura relativa, isso que você falou do Luiz Tati deve ser uma leitura relativa, a gente já coloca isso. E se você quiser reunir uma turma aí, em três aulas você aprende a ler clave de sol, nas cinco linhas e linhas suplementares, sem problema, sem paranoia nenhuma, né? Lá na escola funciona assim. Então, essa coisa de eu não me dou bem com leitura, ou é papo de preguiçoso, ou é papo de quem não foi bem orientado. Tem duas alternativas. Porque eu quando aprendi aprendi nada, estou aprendendo até hoje, né, tocar. Mas quando eu comecei a tocar de ouvido, eu não queria saber de nada. Eu tocava lá, eu tirava música, estava uma beleza. Aí quando eu quis ser músico mesmo, aí eu comecei a aprender. E tinha essa dificuldade que você me falou, eu aprendi a duras penas ler e escrever música, né? Muito mais tarde, eu fui conhecer esses outros métodos mais modernos. Eu aprendi naquela coisa mesmo, lá, que, sinceramente, está ultrapassado. E quem acha que não está, fala comigo que eu vou mostrar para vocês que está. Vocês vão sentir a diferença como eu senti. Eu aprendi a ler de uma maneira muito arcaica, tá? A ler música. E se ensina assim ainda, né? E, então, você provocou demais. Esse negócio de ler música, tem que ler mesmo. Não adianta inventar cor. É que nem você ler inglês escrevendo em português, sabe? É música, está ali, está escrito, vamos ler ali, colocar o nome em cima da notinha. Então, não precisa ter a notinha, deixa só o nome. Entendeu? As linhas suplementares são importantes, tem três claves, existem a mudança de claves para suprimir essas linhas suplementares possíveis. Isso que você falou, eu acho que não tem cabimento em relação ao que a gente pode contrapor. Né? Agora, quem mais que você provocou? Não, outra coisa que o Roberto falou, em relação aos músicos que não são eruditos, que não são reconhecidos a priori, assim, isso aí é da natureza mesmo. A música erudita... A tua história da medalha aí, verso, reverso, fora da medalha, realmente são menos conhecidos que os outros, né? E o Villa-Lobos tem coisas super difíceis, como você falou, como eu já estudei também, eu toquei uma sinfonia dele com orquestra, estudei com uma baquiana dele, mas tem coisas simples e lindíssimas, como a baquiana número 4. Pororirarara, pororirarara. Pororirarara. Baquina número 5. Por que não começar com essas músicas para trazer as pessoas para a música erudita? Não bater de cara, né? Bater de frente. Cuidar, vamos pelo lado mais fácil. Para que a gente vai simplificar, complicar se a gente pode simplificar? Como aconteceu no caso da cultura lá, pô, dá um prêmio para uma pessoa que todo mundo vai aplaudir, que o Gilberto Gil vai falar, e que o próximo festival já está engatilhado, e vão fazer um movimento. Não, mas as pessoas gostam de brigar, gostam de bater, gostam de falar. Não, olha como eu sou inteligente, ó. Aquela música ali que tem aquele parangolé lá diferente, essa que vai ganhar, todo mundo vai vaiar, e olha como nós somos bons, ó. Nós vimos ali, entendeu? Tem essa. Os músicos eruditos, eles gostam de ser mais eruditos do que... Porque a coisa tem que ser popular. Eles não se tocaram que, se não popularizar, não vai vender, não vai ter recurso, a secretaria não vai pôr dinheiro, a empresa não vai pôr dinheiro, entendeu? E tem tudo para popularizar. Hermeto Pascoal tem melodias lindíssimas e tem melodias super rebuscadas, como falamos de Vila Lobos, como falamos... Essa história da Baquiana que você falou que o Egberto fez, eu acho válido, né? Quer dizer, se você for discutir, não, vamos pôr a orquestra para tocar, é uma outra concepção. Mas o Egberto eu considero um dos gênios também brasileiros, entendeu? Então, eu sei, mas eu acho válido isso aí, né? Eu mesmo, eu estou meio afastado da música erudita. Há um tempo, né? Eu toquei mais de 10 anos em orquestra, estudei com muita gente boa, mas... Eu toco meus eruditos para lá e para cá. Aí eu fui gravei meu terceiro CD agora, e no final de uma bossa nova que virou jazz lá, me ocorreu de tocar um bar. Né? E aí eu fiquei naquele dilema, né? Vou tocar, não vou tocar? Vou estudar, não vou estudar? Porque é diferente você tocar, né? O Roberto sabe, e quem sabe... Aí eu resolvi estudar, legal, toquei, aí estava naquela dúvida, vou pôr, no meio de popular e tal. Aí eu fui aconselhado, e também refletiu que eu estava lá no fundo, que é a minha concepção mesmo. Não, coloca, porque a pessoa que gostava vai perguntar quem que é e tal. Ah, isso aí é parte de uma sonata de Bach, vai querer ouvir, vai querer, poxa, como é que é o resto da sonata? O Bach é um dos gênios, né? Para mim é o maior. E vai impulsionar, né? Eu acho que se não houver essa coisa de reconhecimento popular, não é essa história que o fulano é burro, não vai entender a música, como o Roberto citou, que houve gente que não sabia nada de nada, ouviu uma obra do Gilberto Mendes e ficou maravilhada. Outro fato que aconteceu aqui também, viveu aqui... muito tempo na Praia Grande, o maestro Arruda Paz, também um dos músicos, um dos gênios também. E a Toninha, a mulher dele, me contou uma coisa interessante também, que tinham os pintores que estavam trabalhando na sala, pintando lá, e com aquele radinho de pilha famigerado, tocando uma FM normal, né, que toca aquele tipo de música que a gente sabe. E daí ela estava meio incomodada, né, como a gente se incomoda também. Aí ela chegou para um dos pintores e falou, escuta, não é por nada, eu posso colocar um disquinho do meu marido para vocês ouvirem? Só, se não gostar, você pede, fala que eu tiro. Aí eu, não, sim senhora. Então, meio contrariado, desligou o radinho, ela colocou o disco, um disco sinfônico do Maestro Arruda Paz, os caras ficaram parados assim, um olhando para a cara do outro, assim, 20 minutos. Super emocionados com o que eles estavam ouvindo, e eles nunca iam ouvir isso em lugar nenhum se não fosse a Toninha proporcionar esse momento. Então, o que a gente precisa é de divulgar esse outro tipo de música, nem melhor nem pior, como eu já falei. É uma música mais elaborada do que tem por aí. Né? Eu acho que é isso.
Tá ok, Simone, obrigada. Pergunta?
Mais ou menos, né? Eu já fiz um calhamaço aqui. Em primeiro lugar, Simonian, suas palavras assim são belíssimas, lindas, te adoro, assim, passei a te conhecer pessoalmente agora, mas eu fiquei até com dor no pescoço, tanto que eu fiquei concordando o tempo inteiro que você falou. Perfeito. Talvez a visão que você tenha é em função até de você também ser empresário. Porque, infelizmente, as pessoas sabem criticar porque não sabem os dois lados das vertentes. Não é verdade? E eu ia começar por aí. A questão da universidade, por exemplo, antes de qualquer coisa, quando você abre uma empresa, seja ela qual for, que você tem um CNPJ, você se apresenta e abre com o contador O nome da sua empresa é uma razão social. Tá? Então, deixar bem claro isso, antes de ser universidade, qualquer empresa é uma razão social. Então, dando continuidade a isso, a questão da responsabilidade social que as empresas hoje estão empregando, né? Então fica aquele jogo de interesse. Ah, eles só querem vender. Gente, mas enquanto a gente estiver pensando assim, só no radicalismo, onde que a gente vai chegar? Vamos dar a mão. Né? Vamos ver o que tem de bom. A questão da mídia que foi colocada de manhã, que a moça tinha colocado a publicidade, claro que eles querem lucro. Isso é óbvio. Só que eles esquecem, é claro, da responsabilidade social e da razão social. Mas o lucro existe. É uma vertente. Ela faz parte da nossa realidade. Nós estamos no capitalismo. O socialismo não deu certo. Só dá entre os índios. Infelizmente, nós não somos índios. Né? E aí é triste, mas a gente tem que viver com isso. A gente só vai funcionar se dermos a mão. Né? Um lado e o outro. Bom, a questão... Então, é principalmente essa questão que eu queria estar colocando. E dando continuidade, só uma colocação. Vocês falaram da Vilma Terezinha. Ela foi minha professora, excelente profissional, excelente pesquisadora. Só que, num ato político, a gente tem que tomar cuidado que existe a habilidade e a competência. Ela é... habilidosa perfeitamente como acadêmica, mas é difícil uma pessoa ser competente em tudo. Então, talvez tenha sido aí a falha. Então, na hora de você ser um político, né, então não é fácil mesmo. Então, é fácil criticar. O difícil é estar lá. É o caso do empresário. Né, na hora de pagar o salário, ver se vai sobrar, se não vai, se vai pagar o aluguel, se não vai. A questão que eu queria só deixar bem clara, a questão da educação, realmente foi bem, acho que foi, você colocou a questão da educação, que realmente foi lá. Eu vivi isso, minha mãe, professora de canto orfeônico, formada em São Paulo, e realmente a educação musical, ela dava aula perfeita, fazia canto, fazia cor, tudo, era maravilhoso. E acabou, virou educação artística, o professor de desenho não sabia o que fazer, eu vivi isso muito bem, o professor de música não sabia o que fazer, então virou... um saco de sei lá o quê, né? E, infelizmente, a Prefeitura Municipal tem aulas de educação musical, se eu não me engano, é uma aula apenas por semana, tá? É complicadíssimo, muito complicado. Eu gostaria muito que o trabalho do Simonian tivesse na rede pública, e não só em Santos. A gente atuar em prefeitura, a gente tem que atuar uma coisa maior. Eu, ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar lá na zona, bem no, onde Judas perdeu a bota, de São Vicente. Aquele pessoal não sabe o que é cultura, não tem ideia de música, não tem ideia de nada. Nós, em Santos, somos privilegiados. E, Simonian, eu sou uma das do Manzioni, tá? E quando era adolescente, nem 18 anos, eu fui para o Rio, construí lá uma escola de música, tá? E ensinei muitos alunos a ler partitura e muitos excelentes saíram bons profissionais quando deram continuidade. Então, não se pode, eu acho que a coisa mais bela que existe é unir. Então, sinceramente, uma sugestão é estar unido o restante, que nem Projeto Guri. Né? É um trabalho que é do Estado, tem suas falhas? Tem. Todos nós temos falhas. Ninguém é perfeito. Então, acho que a coisa mais bonita que está acontecendo hoje no país é essa visão. Né? Ninguém é perfeito, é muito fácil falar. Então, na hora de colocar as coisas em prática, então a gente tem que ver todos os lados da moeda. E ter essa união, acho que é muito legal. Tá? Mas a principal questão é essa questão da razão social antes de tudo. E unir as mãos. Obrigada.
Obrigada, mas alguém quer comentar?
Peraí, deixa ela falar. Tá.
É uma coisa muito simples, porque o Roberto se identificou como, além de músico, professor de português e de francês. Essa coisa que também já está assumida, além da música, não é? E agora, não somente o francês, como também o inglês, e nem no Itamaraty. E por aí é que vai escorregando a nossa cultura. Só isso.
Está escondendo leite, Roberto, aqui.
Só para esclarecer uma coisinha, em relação à universidade, quando se forma uma universidade, quando ela entra em funcionamento, ela tem que provar para o governo, né, que ela está baseada no tripé, que o tripé vem da Idade Média, o tripé da universidade, que é conhecimento, conhecimento puro, formar, fazer os cursos de graduação, pesquisa pura, que são os laboratórios e as bibliotecas, e o retorno à comunidade. Agora, o problema é que, dentro das universidades públicas, acho até que está bem equilibrado a relação da música nas universidades públicas. Estou falando aqui por São Paulo. Mas o problema é que, nas particulares, geralmente a música entra nesse retorno à comunidade. Por exemplo, Santa Cecília tem o projeto Educar, né, e aqui na Unisantos tem o coro e a orquestra de câmara. É por aí que entra a música. Por quê? Porque, dentro desse tripé, não existe uma porcentagem de quanto que é a cultura nesses cursos. Né? Dentro do tripé, o primeiro item, o conhecimento puro, não entra, não existe um critério de quanto que vai ser para a cultura, quanto que vai ser para as ciências exatas, quanto que vai ser para sei lá, história, geografia. Não existe esse critério. Então, nas particulares, o critério é o mercado. Mesmo com toda a razão social, o critério tem que ser o mercado. E o retorno à comunidade, que é o terceiro pezinho aí do tripé, é que acaba tendo essa função. Só que, na hora de escolher os profissionais, de escolher os caminhos em que essa educação musical, esse retorno à comunidade vai ser feito, é que eu acho que está travando aí a máquina. Né? Sobre o projeto Guri, nós já tivemos uma discussão com o próprio secretário adjunto, Edmur Mesquita, no final do ano passado. Né? E ele ouviu, foi uma pessoa bem democrática, ele ouviu nossas críticas, que, coitado, ele só ouviu críticas, não ouviu um elogio. E o projeto Guri já existe há 11 anos. Né? E ele é apontado assim, como modelo. Né? Só que a gente gostaria, foi isso que a gente colocou para o Edmur, que o projeto Guri fosse apontado como modelo dentro desse esquema, quase que de uma secretaria de assistência ao bem-estar social. Por quê? Porque também tem o mesmo vício dos cursos da prefeitura daqui. É um rodízio enorme de alunos. Você vive dando a primeira aula, eles praticamente não leem nada que tenha sustenido, e existe até um direcionamento para que você toque, por exemplo, o tema da Nona Sinfonia do Beethoven, né, sabe? Lá, 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 que não pode ter modulação, só pode ter a primeira parte. Né? Então, aí eles juntos, geralmente...
Isso é o privilégio do guri, viu?
Sim, sim. eles tocam juntos, flauta, violão, violino, o mesmo tema, né? E isso é apresentado como um enfeite, que alguém falou aqui, né? nas apresentações públicas do Estado. Né? Então, eu acho assim, para um evento, para um curso, vamos chamar de curso, para um projeto que já está há 11 anos aí, 11 anos, já estava na hora de ter reformulado. Né? Já está na hora de a gente ter um músico, né? Já deve ter passado milhares de pessoas pelo Projeto Guri, de ter um músico de destaque e falar, eu vim do Projeto Guri. Né? E não é isso que a gente vê com o dinheiro público. Né? Então, a nossa crítica não é, nós não somos maus, os músicos não são maus. Nós não queremos dizer que você não pode fazer música só se você for músico profissional, quer tocar na OSESP, não é isso. Nós queremos também dividir o conhecimento e a cultura musical. Só que, depois de 11 anos, eu acho que já está saturada a fórmula. Já era a hora do... Agora, eu nem sei mais quem é o secretário. É
Posso
o cineasta, né?
Um pouquinho?
À vontade.
Eu acho que a intenção do Projeto Guri não é essa que você falou. A intenção é tirar o cara da rua e ensinar a música para
ele. Então, por que o Projeto Guri não está na Secretaria de Assistência e Bem-Estar Social? Por que está tirando dinheiro da Secretaria de Cultura? Essa que foi a nossa questão para o Edmur, e ele não soube responder também.
Não, mas é fácil responder. Para a sociedade, é melhor você ter um cara estudando música do que ter um marginal na esquina.
Tudo bem, mas a verba que paga os professores...
Ah, mas de onde vem o dinheiro? Isso... O importante é ver o resultado. Se o cara... Se o projeto Guri...
Então,
se
for assim, eu quero que a Secretaria de Agricultura pague o arroz e feijão da família daquela pessoa... Porque, se for pensar assim, todas as secretarias teriam que colaborar. Por que só a Secretaria de Cultura é que tem que colaborar?
Mas a Secretaria de Cultura, se ela está desenvolvendo esse papel, se ela traz os caras... Eu conheço tanta coisa do Projeto Guri, eu nunca dei aula, mas eu sei muito, porque tenho colegas que dão aula, que tem gente que aponta mil problemas, mas, como você falou, tem um retorno... A pessoa acaba tocando, a pessoa acaba se envolvendo com a música. Eu acho que não tem nada de demais. É claro que tem as suas nuances, tem os seus problemas, como você expôs. E eu acho que não é objetivo do Projeto Guri sair um concertista e falar, olha, eu comecei no Projeto Guri. Não é esse o objetivo. O objetivo é tiramos 100 pessoas da rua, tiramos 200,
tiramos
300.
Você está falando exatamente o que eu estou falando, só que eu acho que o Projeto Guri está na secretaria errada.
Ah, de onde vem o dinheiro? Um detalhe.
Não, acho que por uma pobreza que já está a cultura...
Me dá, me dá uma parte, um pouquinho. Não, é que está havendo aqui uma confusão entre vocês. Vocês não estão se entendendo. Vocês estão falando duas coisas diferentes. O que eu vou defender os dois. Ele está completamente certo que interessa o resultado mesmo, no sentido de integração, de tirar a gente da rua, tá, 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 tá. O que ela está dizendo é que, com os problemas que tem a cultura, com os imensos buracos que precisam ser, quantas coisas que têm que ser feitas, é daquela verba micha da cultura que se faz o Projeto Guri. Não é, está errado isso daí, está errado. Devia estar na Secretaria de... Porque nós, espera um pouquinho, nós que não lidamos muito com a questão do profissional de música, como você, por exemplo, nós estamos mais envolvidos na questão da educação, da difusão cultural, é esse nosso campo, né? Como produtor cultural mesmo, nós nos ressentimos mesmo de que as verbas da Secretaria de Cultura sejam levadas para um outro tipo de programa, que é essencial, mas que faz parte da educação e da Secretaria de Educação e da Secretaria de Promoção Social. É só isso, é uma questão de linguagem. Mas concordo perfeitamente com você que o interessa é o resultado. É o resultado no geral, mas tem que ser uma preocupação nossa, sim, a questão das verbas.
Mas aí cai naquilo que eu falei, educação e cultura não pode estar separado, entendeu? Se a educação está cuidando da cultura, muito que bem. Se a cultura está cuidando da educação, muito que bem também. Não precisa ficar questionando, mas os caras, tem cada uma que aparece, que os caras querem procurar pelo em ovo, conseguiram falar mal da TV Cultura no último debate. Mas porque é destinado não sei quantos por cento da verba para manter a TV Cultura? É a única TV aberta que funciona, que você pode ligar, você vê um programa bom... Eu acho que essas coisas é que pegam. As pessoas querem se colocar ou colocar alguns interesses, sei lá o que, que é. Pô, tirou o cara da rua, o cara está lá tocando, o cara não vai matar mais o teu irmão, deixa o cara lá tocar, não vai ser concertista, vai tocar, não modula, não modula. Quem no Brasil sabe que não modulou aquilo? Só você, só quem... Deixa o cara fazer o som deles lá, entendeu?
Oi? Tem.
E esse aí é mais elaborado musicalmente e tal. Deve ter mais grana e tal, né?
Sim, gente. Eu não sou uma pessoa má. Eu não sou a bruxa malvada da Branca de Neve. Eu só acho que há César o que é de César. Só isso. Eu não sou contra a promoção social e nem quero que as pessoas parem de fazer o Projeto Guri. Só que não está no lugar certo. Depois de 11 anos... Já era para estar reformulado. Poderia ter nascido como assistencialismo, mas está na Secretaria de Cultura. De Cultura.
Na parte da terceira idade, nós tínhamos o coral da terceira idade, que eu trabalhava também lá no SECOM, e aí era da cultura. Aí, de repente, não, tem que ser na promoção social. Por que tem que ser na promoção social se também é cultura? No fim, olha, passou para os dois, ninguém quis mais pagar e acabou o trabalho. Não sabia, promoção social, cultura, o que, que é?
A questão,
complicado isso.
Nós temos professores aqui da rede pública estadual, municipal, não temos? Conhece bem a Secretaria de Educação? Então, vocês podem dar testemunho para os seus colegas o que é difícil trabalhar com essas secretarias? O pessoal da cultura? Muito difícil, é muito difícil. Certo.
Deveria existir isso? Ah, não precisa, eu falo bem alto.
Certo, certo, certo.
Dentro da educação, porque eu acho assim, a apropriação da cultura é educação. Então, não precisava ter verbas assim, eles secretarias, eles verbas direcionadas. Então, estaria dentro da educação. Né? Porque, outra coisa, gente, eu acho que assim, nós todos somos seres humanos, a gente tem sensibilidade para qualquer coisa, mas a gente não tem conhecimento. Então, desde hoje de manhã, a única palavra que está vindo na minha cabeça é assim, a falta de conhecimento. A gente não dá oportunidade. Na hora que ele falou do pintor, eu lembrei. O pintor nunca deve ter ouvido aquele tipo de música. Então, ele ouviu a Eguinha Pocotó, sei lá, né? A dança da garrafa, essas coisas que a gente vê diariamente na televisão, no rádio, seja onde for.
À medida que eu ouço, por exemplo, um Villa-Lobos, Carlos Gomes, sei lá o quê, a minha sensibilidade, por falta de educação, por ser pobre, tá passando fome, vem à tona, sabe? Eu acho que a gente tem que parar também é de ficar todo mundo assim, né? Eu pensei que fosse coisa só de psicólogo e de educador, que eu sou as duas coisas, mas eu vi que o músico também é assim, tá todo, cada segmenta, nós não podemos, nós temos que nos unir.
Não, mas nós estamos aqui, olha, em termos gerais eu concordo perfeitamente, mas acontece que na prática não funciona assim. Na prática é muito mais complicado. Um secretário de cultura, me lembro bem a secretária de cultura da Telma, a Maria Lúcia Prandi, chamou alguns profissionais de outras áreas, que não aquelas que estão na cultura, professores, por exemplo, né, para fazer um programa. Foi muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Não existe uma aceitação, mas a verdade é que não existe uma aceitação mais da parte da educação do que da parte da cultura. A cultura é mais anarquista, ela quer fazer. Fazer junto, geografia com balé, história com sei lá com o quê. A gente faz fazemos qualquer negócio. Mas a educação tem uma barreira burocrática que é intolerável, difícil, complicada, coloca empecilhos incríveis. Era um comentário que eu queria fazer, para ver o que se enfrenta quando a gente quer fazer isso, quando a gente quer unir.
Tá ok, então, Roberto. A Heloísa está avisando que o professor Roberto quer fazer.
Não, eu ia.
Ah, ela.
Eu só ia colocar ia fazer uma colocação. Eu sou professora de música na Rede Municipal de Cubatão. E lá, a minha escola, ela faz parte da Secretaria de Educação, só que lá é uma eterna briga, porque a escola é de música, e a cultura quer a escola, e a educação quer a escola, os dois querem a escola, mas na hora da verba, ninguém quer a escola, certo? Só que música, existe o ensino da música, isso é educação. E existe o resultado do ensino da música, que isso é cultura. Uhum. Entendeu? Só que, depois que a educação trabalha 10, 15 anos no cidadão, aí o resultado aí ele passa para a cultura. Então, eu acho que, nessa hora de orçamento, nós deveríamos pensar dessa forma. Né? Que o investimento que está sendo feito naquele cidadão, daqui a 10, 15 anos, ele vai ser um músico. E ele vai estar. O resultado vai ser para a Secretaria de Educação. E isso acontece, né, de forma geral. Eu poderia citar e ficar mais uma hora aqui falando dessa questão de resultado e dessa questão de investimento. Porque o investimento é uma coisa que a gente só vai ver daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. E por hoje, e por no passado não ter acontecido esse investimento, é que hoje a gente está passando o que a gente está passando. E hoje eu coloquei. Na parte da manhã, que se nós tivéssemos prefeitos, governadores e presidentes e deputados com formação musical, com certeza as verbas seriam muito maiores. Mas, lamentavelmente, isso não acontece. E só quem vivencia, quem vive dentro de uma escola de música, é que sabe e conhece a importância do ensino da música, quanto resultado. E eu falo não porque eu sou professora de música, entendeu? Porque nós temos, a escola mesmo de Cubatão tem pelo menos 150 músicos formados nesses 40 anos, e quando a gente fala em 140, 150 músicos, nossa, mas só isso em 40 anos? Só que hoje esses músicos são regentes, como a professora Sandra Diogo, são professores aqui em Santos, lá em Cubatão, lá em Peruíbe, lá em Praia Grande, Roberto lá em Guarujá, entendeu? São músicos em muitos lugares. Então, se torna o resultado disso que você acabou de falar, entendeu? Isso é o resultado. Só que se não tivesse acontecido esse pequeno investimento, que a gente poderia até chamar de grande, mas seria necessário que fosse muito maior, nós hoje ainda seria nada. Então, é por isso que eu acho que precisa haver uma preocupação nessa questão de orçamento. Não só a cultura, mas a educação. Juntos, tem que pensar nisso. A luta tem que ser para que a gente tenha resultados daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. A luta é agora.
Um momentinho. Tá okay. Eu preciso ir embora.
Todos nós também.
Eu preciso ir embora porque tem um ensaio. Né? Tá. Eu queria só... Não vou responder, não, o que você falou, perfeito. Só vou fazer uma brincadeirinha. Nós já tivemos alguns políticos assim. Lembrem de Maluf, tocando piano, etc. E Jefferson, diz que o Jefferson é ópera, cantor, né? Sei lá o quê.
É. Olha, só uma questão de ordem, que nós temos o grupo aqui que vai se apresentar, em seguida temos outra mesa, e talvez a gente tenha que dar uma esticadinha de atraso, uns 10 minutos, não mais que isso, porque nós temos 4 palestrantes em seguida, e o SESC tem que fechar às 10 horas. Então, não é vontade da gente, mas é uma questão realmente de tempo. É, então, eu passo brevemente a palavra ao Roberto, que amanhã falará mais. Roberto, outro, Moura, que está aqui ao meu lado. E amanhã, nós temos uma mesa parente desta aqui, que é sobre os profissionais da música. E, então, acho que a gente pode retomar esse tema sobre outro enfoque. E, quem sabe, depois de uma noite não tão bem dormida, de pensar sobre isso tudo, né? Eu acho que o que nós já conversamos outra vez, deixamos o Edmuro um pouco sem graça, foi que a gente disse assim, a questão é que a gente não quer só inclusão social, a gente quer inclusão intelectual também, né? Então, passo para o Roberto e agradeço a compreensão de vocês para a gente ter que continuar isso depois, tá bem?
Parabéns à mesa, parabéns a vocês, tudo que eu ouvi aqui. E parabéns também às pessoas que fizeram intervenções aqui, também todas muito pertinentes. É só para acrescentar 2 ou 3 coisinhas, porque, primeiro, que cultura e educação estiveram juntos, né, praticamente o tempo todo. Né, e a gente sabe que o resultado disso dependeu sempre muito no plano pessoal, né? Quando a gente teve o Capanema com o Drummond de chefe de gabinete, a coisa funcionou, educação e cultura. E quando a gente teve um ministro, ainda no período da ditadura, e que a gente, brigando contra a ditadura, querendo acabar com aquilo tudo, né? A gente não tinha, talvez, distanciamento crítico para perceber, mas que hoje, 20 anos depois, eu acho que foi o último grande momento de educação e cultura, foi com o general Rubem Ludwig e Aloysio Magalhães como secretário de Cultura, que houve um impulso fantástico em todas as estatais da cultura. Eu estou falando isso porque esse é um encontro de música e mídia, e me parece que, quando a gente está discutindo todas essas questões que envolvem o Estado e que envolvem vontade política, né, e a gente quase sempre desmerece a discussão da regulamentação da mídia. E, na verdade, quando a gente presta atenção nos outros países, presta atenção no leste europeu e mesmo nos Estados Unidos, a gente vê que eles têm um cuidado regulatório com a questão da cultura. E esse cuidado regulatório é que vai significar educação, cultura, mercado de trabalho, ensino e presença da cultura nacional nos diversos segmentos da mídia. Quer dizer, não adianta, quer dizer, a gente é muito pequeno e muito pobrinho para poder dispensar o nosso Estado, as pessoas que a gente elege e que a gente banca, de desprezarem ou de abandonarem completamente, como se fosse uma casa da mãe Joana, a mídia do país. E a mídia faz o que quer. Entendeu? A mídia hegemonicamente manda no mercado, manda no país e, infelizmente, se tornou maior do que o governo. Desde a Nova República, a mídia vem sendo maior do que o governo. As manifestações, vamos dizer assim, as conquistas estatais, municipais, federais, estaduais, são muito pequenas diante dessa avalanche midiática que cai na cabeça da gente e que, como disse a professora ali, popularizam a aguinha pocotó e coisas assim. A coisa de 2 meses atrás, já que o Egberto foi citado aqui, houve um festival num balneário fluminense chamado Rio das Ostras, um festival de jazz. E nesse festival estavam presentes o saxofonista John Scofield, o Kenny Garrett, a cantora Nina Freelon. E o Egberto, era, o Wagner Tiso fez a abertura do festival, e o Egberto era a atração de sábado. Um sábado de garoa, meio chuviscando, e a produção do festival temia muitíssimo pelo que ia acontecer naquela noite. E o Egberto, durante 2 horas, manteve, ele e o filho dele, piano e violão, 12 mil pessoas em pé na praia, durante mais de 2 horas. Né? E eu achei aquilo tão fantástico, e quando eu cheguei no camarim, a Nina Freelon se ajoelhou diante dele, o John Scofield se ajoelhou diante dele. Um músico brasileiro que praticamente é virgem no Brasil para as novas gerações, né? Trabalhando de uma forma acústica, piano e violão, e capaz de produzir um milagre desse, sem apoio nenhum. Por que, que eu estou citando isso e em adendo a tudo de bom que eu ouvi aqui? Porque isso mostra, de alguma maneira, que o nosso povo tem alguma musicalidade, um sentido crítico qualquer, igual aqueles pedreiros ou aqueles pintores ali, né? Então, se a gente, através da mídia, através de medidas regulatórias sérias tomadas pelo governo, a gente traz esse povo, a gente aumenta consideravelmente a educação musical e o consumo de uma música de melhor gosto, né? É isso, enfim, que eu gostaria só de acrescentar, dando parabéns à mesa. Muito obrigado.
Obrigada, Roberto. A compositora, peraí, a compositora Silvia de Luca quer dar uma palavrinha.
Eu queria agradecer, além da mesa, obviamente, com assuntos tão interessantes.
Silvia, só um detalhe, nós estamos meia hora atrasados.
Sim.
Só para...
Então, com todo este micro tempo, eu só queria dizer o seguinte, quando a Terezinha fala que eles ensinam sempre aquela mesma música de Beethoven e não fazem a modulação, a pergunta é a seguinte, quem é que diz que criança de favela, que criança de projeto guri não pode fazer a modulação? Essa é a questão. Não é o professor que diz, vem até aqui o conhecimento e não vamos além. E nem a criança que diz, pare por aqui, por favor, que eu não quero mais. Quer dizer, quem é que faz com que a criança não possa ler música? Quem disse que ela não pode? Quem disse que ela não quer? Sabe, essa pergunta é essencial. E aí, quando eu fiz uma pesquisa, eu constatei que a grande parte das músicas que estão indo para a mídia estão em sol maior. Porque será que a cultura brasileira só gosta de sol maior? A coisa está aí. Por que o sol maior? É a grande questão. Será que, então, o brasileiro gosta de sol via azul? Quem disse isso? O que limitou para nós? Só isso.
Obrigada a todos. Vamos, então, né? Encerrar.
Vai cantar ainda.
Ah, tá. O Jay Feitosa e o grupo Antimonitoria estão aqui do lado.